Casa, casa, casa da mãe Joana. Casa, casa, casa da mãe Joana. Bem-vindos à casa da mãe Joana. Entre e fique à vontade. Apresentação, Mai Koch.
Casa da Mãe Joana, estou de volta aqui nesse podcast, começando o ano de 2025 com a presença ilustre do nosso diretor plantonista e corresponsável pelo grupão, que já existe há 14 anos no Facebook, Sérgio Luz. Sérgio, prazer em ter você aqui com a gente, finalmente a gente conseguiu acertar as agendas, seja bem-vindo.
Que honra estar aqui na Rádio Cap, que eu acompanho desde o nascimento da rádio. E tô aqui, Maia, à disposição para que você perguntar.
Ah, tem muitas perguntas. Vamos começar por esse cargo emblemático, que é o do diretor plantonista. E eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como funciona, quais são as atribuições e qual é a equipe que temos hoje em dia aqui no Paulistano para cuidar dessas ocorrências.
Os diretores de plantão são nomeados ou escolhidos pelo nosso presidente, né? No meu caso eu fui escolhido pelo Éder, e a nossa equipe é composta do Newton Montini, que é o que sabe tudo do clube, conhece as entranhas, nossos subsolos, teto, tudo. O Newton Montini é um cara que...
É o cara
é
da
uma
estrutura.
É uma extensão do clube, o corpo dele é uma extensão do clube, ele sabe tudo o que acontece, uma coisa impressionante.
É verdade.
Aí tem o Pilege, que é o bravo.
Grande Fabinho.
Fabinho é o bravo que vai lá pra botar ordem, pra bipife, pra botar todo mundo na linha. Tem o Ciro, do Teu Mundo, eu e o Francisco Montano Filho. A gente dá uma revezada aos sábados e domingos, que é muito ruim, que às vezes tá todo mundo viajando, como foi em janeiro, o pessoal sai pra viajar, e a gente fica assim o responsável por uma decisão final, na hora de uma entrada não deve acontecer na portaria, uma discussão, alguém entrando com um vidro na piscina. São coisas pequenas, mas que a gente tem que tentar organizar, e a gente tem o poder para decidir o que é certo e o que é errado.
E são coisas pequenas que podem ser grandes
que
problemas.
Que podem gerar problemas grandes.
Né? É. Você comentou do Montini, eu aqui adoro o Newton, acho ele super competente, é realmente a estrutura do clube, ele conhece como ninguém. E a gente lembra do subsolo e a gente vê muitos comentários acerca da garagem. Ela é a campeã das ocorrências do Paulistano, Sérgio?
Tem muita ocorrência sobre a garagem, quem acompanha o Grupão vê, toda semana tem um post novo, fotografam carros, inclusive o que não é o ideal, fotografar com a placa, xingam, brigam. Tem casos absurdos realmente, mas tem casos que eu não considero pessoa que estacionou errada. Nossas vagas são pequenas para grandes carros. Então o pessoal acaba tendo dificuldade para sair, se revolta, tira fotografia, só que não quer chamar um fiscal para tentar resolver na hora. O cara quer colocar no grupão para polemizar mesmo, né?
E a gente estava conversando aqui, eu acho que até é uma boa oportunidade para a gente comentar. Por mais que você pare dentro das faixas, e isso é uma coisa, uma ideia que a gente estava trocando aqui, muitas vezes não custa, né, gente, checar se o carro ao lado, a porta do motorista abre para que a pessoa consiga entrar. Porque às vezes você pode, no limite da vaga, ir um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda para fazer com que o motorista companheiro vizinho consiga entrar, né, Sérgio?
Exatamente.
É um bom senso.
Exatamente.
É a gente pensar o que a gente não gostaria que acontecesse com a gente e fazer para o outro, né?
Quem vem para o clube vem ansioso para entrar, para fazer seu esporte, para... vir para os restaurantes, para algum evento, alguma coisa. Então dá a impressão que o cara estaciona sempre com pressa. Achou uma vaga, principalmente no primeiro andar, no térreo ali, né? O pessoal quer parar no térreo, não tem preguiça até de ir para o segundo, terceiro subsolo e achou uma vaga. Olha, estou na minha vaguinha aqui, problema de quem está do lado. Então essa solidariedade tinha que acontecer, mas é raro acontecer. Então cada um, já vi senhoras entrando pelo lado do motorista, pessoal empurrando o carro para poder entrar na porta. Você vê barbaridades na garagem, né? E o pessoal não quer, o pessoal, em vez de chamar um fiscal para tentar resolver na hora, inclusive agora foi feito, né, a lei da garagem mesmo, mas a gente ainda está muito patinando ainda na hora de punir os infratores, os verdadeiros infratores da garagem. Já tem a lei da garagem, que a gente chama da lei da garagem, e logo, logo as sanções vão começar a acontecer.
Ótimo. E fora isso, conta um pouquinho pra gente também, mais umas duas naturezas diferentes aí de ocorrências que acontecem no Paulistano para o pessoal ficar ligado e a gente tentar diminuir aí um pouquinho.
O que acontece muito de fim de semana... As maiores polêmicas acontecem na portaria. alguém que não pagou a mensalidade, ou o pessoal que faz aquele cadastramento que se separou da esposa, mas a esposa continua frequentando o clube.
Ainda tem isso? A falta muito, do recadastramento, muito. A pessoa que falta não fez.
Geralmente é a pessoa que fica 2, 3 anos sem vir no clube, dá um estalo no fim de semana, quer vir no clube e não está recadastrado. E, putz, a gente tem muito problema com gente que se separou, que está divorciado e a esposa continua vindo. Acontecem coisas, barbaridades. Tem os sócios que são temporários também, que tem que pagar, é um pré-pagamento, chega, não pagou. Então a gente tem aquela regrinha lá. Só que pro porteiro assumir essa responsabilidade é muita coisa, porque o cara começa a ficar revoltado e fazer escândalo na portaria. Então você tem que chegar, falar, olha, a regra é essa, tal, 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 o senhor vai entrar, o senhor não vai entrar. Aconteceu comigo domingo, até um caso engraçado, pessoal do Clube Caiçaras do Rio de Janeiro. Eu tava aqui no domingo, deu 2 da tarde, chegou uma família, pai, mãe e 2 filhos. Um menininho de 9 anos e uma bebê de 6 meses num carrinho. O pessoal do Caiçaras do Rio de Janeiro tinha feito o cadastro do pai, da mãe e do menininho e não tinha cadastrado a bebezinho de carrinho. Só que o porteiro falou, não vai poder entrar, Facão, não vai poder entrar. Eu fui chamado. E é legal porque você conheceu o pessoal, eu conheci a família do Caiçaras, pô, dei boas-vindas pra eles. Eu tô
preocupadíssima, o bebezinho entrou.
Entrou, eu liberei. Falei, não, tem que ter um pouco de bom senso. Sim, ah, mas eu não posso, sim. Porque... o pessoal da portaria, eles têm as regrinhas deles, eles não vão sair das regras porque eles não querem ter responsabilidade. Então parece que é uma bobagem que a gente do plantão faz, mas pode gerar polêmicas, pode acontecer coisas horrorosas. A pessoa brigar com o Caiçaras porque uma bebê de 6 meses não pode entrar com a família que estava cadastrada. Vocês estão de bom senso só e poder equacionar os problemas. Academia, já tem muito problema na academia.
Das pessoas que falam no celular, nos equipamentos.
Nossa, que não limpa coisa. Nossa, toda hora tem
galera,
academia.
Galera, atenção. Você tá no leg press, você tá fazendo qualquer exercício pra perna, pra braço. Não é hora de checar Instagram, nossa. O grupão do Paulistano no Facebook.
Nossa.
É hora de fazer ginástica. Deixa o celular do lado, só ouve música. Olhe ao redor para ver se tem algum outro sócio querendo usar o equipamento.
E olha o Pilege também, o Pilege está sempre de olho na academia. Ele não vai te falar nada, mas ele vai abrir uma ocorrência contra você. Então, se você está vendo o Pilege na academia, você já fica mais esperto que a coisa vai ficar feia para o seu lado.
E a gente está falando sempre, né, do espírito de comunidade, do espírito de enxergar o outro, do espírito de saber que a gente é sócio de um clube maravilhoso e que todos têm o direito de usar bem a garagem, usar bem a academia.
A academia
não criar
é o lugar
tumulto.
De maior frequência do clube.
É o lugar de maior frequência e tá tudo maravilhoso. E aí a gente vai dar uma guinada daquela vista maravilhosa da academia para onde? Pro grupão. Outra área que a gente precisa mencionar aqui e que o associado deveria prestar mais atenção é que as sessões de cinema, elas começam no horário justo, cravado, não existe tolerância a atraso. É claro, porque você está sentado, às vezes fica aquele zum, zum, zum da pessoa passando na sua frente e tal. Isso também é importante, né, Sérgio, a gente mencionar aqui para o associado que é uma regra e as regras existem para ser cumpridas.
E ainda mais quando é filme igual da Fernanda Torres agora, que lotou o nosso cinema. Foi uma coisa absurda. Só que São Paulo, para a pessoa cumprir horário em São Paulo, já é complicado. Só que no cinema não tem mais ou menos, pessoal. Tem aquele horário certinho, não chegou... espera outra sessão, outra oportunidade, porque vai ter tumulto.
E não tem choro.
Parou na porta,
vela.
Não dá, porque é melhor 2, 3 reclamando na porta, essa é a nossa conclusão, 2, 3 reclamando na porta, do que 300 lá dentro sendo atrapalhados. Então vamos cuidar desse detalhe do cinema, o horário do cinema, do teatro, é super rigoroso, para não incomodar quem tá lá dentro.
É sempre aquela coisa, né?
Ah, porque chega, o trânsito, porque choveu, não sei o quê, não acabou lá 5 minutos, putz, infelizmente.
Mas se programa para chegar antes, né? Eu acho que aí isso evita qualquer mal-estar.
Nós paulistanos da Gema temos que saber que São Paulo exige...
Olha, e aqui o Rick tá dando risada ali, Rick, nosso produtor maravilhoso da Rádio Paulistana, porque estamos praticamente à noite fazendo essa entrevista e são o quê? 4 horas da tarde? Uhum. Tivemos uma chuvarada horrorosa agora, então assim, na verdade as pessoas têm que aprender a se programar mesmo e é também a questão do coletivo, aquela coisa que a gente retoma bastante.
E olha lá, hein, pessoal, sexta-feira nenhum dos dois atrasaram, hein, uma baita chuva e estamos aqui no horário.
A nossa Casa da Mãe Joana, ele é um lugar onde, assim, a criatividade, a gente consegue conversar, de repente o Rick entra com a sua ideia, ele até que comentou aqui sobre o cinema, que era importante a gente dar esse alerta, e é justamente toda essa fusão de participações que a gente quer aqui. E aí a gente vai dar uma guinada dessa coisa mais, né, séria ao cargo do diretor plantonista para a sua função. Ele está dando até um sorriso aqui, gente, que é ser corresponsável pelo grupão do Facebook, que já tem 14 anos, Sérgio.
14 anos, fez 14 anos esse ano, com quase 10 mil sócios.
Nossa, que loucura. E todos são sócios mesmo? Vocês checam como?
Tem uma, a gente calculou hoje, de 2 a 5% de infiltrados. Porque os 4 ou 5 primeiros anos, que é do grupão, a gente era liberado. A gente nunca imaginou, pô, por que que um sócio que não é sócio do Paulistano vai querer fazer parte? Então, eu não era, não estava ainda trabalhando no grupão nessa época, então a gente não imaginava. Só que depois a gente percebeu que o poder aquisitivo do sócio paulistano atrai muita propaganda. Então, todo mundo quer entrar no grupão para divulgar um produto, para divulgar um serviço, para divulgar alguma coisa. Então, sempre tem uma amiga, não, vou colocar minha amiga que faz massagem tântrica. Então, ela colocava no grupão e ela ficava lá, ela tinha oportunidade. A gente acabava sempre tirando a propaganda, porque propaganda no grupão não é o objetivo, né? A gente acabava tirando e acabava limpando, mas muita gente entrou no grupão justamente por causa disso. O alto poder aquisitivo que a gente tem aqui no clube, e que é muito bom fazer propaganda, o retorno é muito bom. Só que propaganda não é o objetivo. A gente tem um grupão para falar do clube, das coisas do clube, o que acontece no clube.
E aí eu tenho uma curiosidade, uma pergunta de curiosidade aqui para fazer para você, como usuária de Facebook. Como que você está trabalhando assim numa segunda-feira, cheio de coisa, de repente tem algum post que não pode ser colocado por algum motivo? Como que vocês lidam com isso? Você fala com o WW, WW fala com você. Como que vocês fazem esse monitoramento?
O WW é sempre que dá a palavra final. Ele é muito caxias, super rigoroso. Então, eu sempre acabo quebrando um galho, fazendo uma coisa, me chama a atenção direto. Mas, no meu caso, eu sou dentista, né? Então, eu trabalho 6 a 8 horas por dia e eu tenho duas secretárias. Uma das duas secretárias fica sempre olhando, tipo assim, Sérgio Beleza brigando. Desculpa, Sérgio, falar de você.
Desculpa, Sérgio.
É. Mas ela chega assim, ó, Sérgio Beleza entrou no grupão.
Opa.
Eu já falo, meu Deus.
Vai falando. Quer dizer que você tem uma assistente, vamos dizer assim.
É, ela fica, é uma assistente, a gente tá trabalhando, tipo, 10
ela
horas da manhã.
Ela ajuda a monitorar.
Ela fala, Sérgio Beleza tá digitando, tá, entrou no grupão. Quando é crítica do clube, o Sérgio Beleza é um cara que é apaixonado pelo clube. Então ele vai, pode estar matando, ele vai querer defender. Então quando começam críticas do clube, ele já entra, que a gente fala, entra dando voadora. Mas ele é, nossa, é uma pessoa incrível, só que ele vai defender o clube. Então já tô sempre alertado, ó, tá falando, não sei quem, fulano, a gente tem aquele meia dúzia de...
Então agora o mistério foi desvendado, porque eu ficava imaginando, não sabia nem que você era dentista. Ainda agora que você falou, eu falei, imagina ele tratando uma cárie, de repente alguém posta alguma coisa de propaganda e o Sérgio larga lá.
É, e o grupão se deu os
a
mortos,
pessoa, literalmente, o paciente de boca aberta pra lidar no grupão, não dá,
eu,
né?
Eu dito, às vezes eu quero falar alguma coisa, eu acabo ditando pra essa secretária, eu vejo como é que tá o português, eu falo, ó, corrige aqui, corrige ali, manda.
Que
muitas
ótimo.
Vezes que ela que digita minhas respostas, tal, acontece muito. Ainda hoje ainda a gente faz isso, mas hoje o grupão tá bem mais light, tá um negócio bem mais controlado. Foi difícil, porque o objetivo do grupão era criticar o clube. Então, para mudar essa imagem, eu demorei anos para poder ser um ambiente legal pra gente poder conversar, bater papo sobre o clube, sobre as coisas que acontecem no clube, sem críticas abusivas, sem...
É, muito importante isso que você tá falando aqui, porque a gente
sem ofensas,
sabe, né, Sérgio, que os diretores são voluntários, os conselheiros são voluntários, a gente tem uma parte aí da equipe toda do Paulistano, seja a situação, seja a oposição, que se dedica efetivamente ao clube.
São apaixonados pelo
que
clube.
Que são apaixonados
pelo clube. Então a alma e a vida pelo clube, é uma coisa impressionante.
Exato, então assim, é óbvio que a crítica construtiva, ela é bem-vinda. Uhum. Mas eu acho que sempre, né, a pessoa poderia pensar um pouco, esse é o canal para fazer a crítica, ou será que de repente eu posso conversar com um diretor que seja responsável por tal área, chegar direto na ouvidoria, porque muitas vezes eu sinto que a pessoa está lá escrevendo e já não sabe nem quem está querendo atingir. Né? Então, acho que é importante exatamente que esse posicionamento esteja sendo feito pelo canal certo.
Exatamente.
Porque é mais fácil, às vezes, até você direcionar uma crítica
ou
uma opinião.
Às vezes,
fala pra gente.
O que acontece, às vezes, eles abrem um post para reclamar os pombos que estão voltando agora ali.
Ah, é verdade.
Então, eles querem falar sobre os pombos na ouvidoria, só que eles querem um apoio, eles não querem sozinhos chegar na ouvidoria lá e falar, olha, tá cheio de pombo aqui, como é que vai... Eles querem um apoio, ó.
Eu também
fulana,
quero
fulana,
falar
fulana,
dos
fulana,
pombos.
Fulana, 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 fulana. Nós estamos incomodados com os pombos, que acabaram com os pombos, agora os pombos voltaram, o que aconteceu, por que voltou os pombos? Ninguém sabe, os pombos estão aí, são poucos, né, ainda. Dá comida pro pombo, não dá comida pro pombo, agora começaram a colocar as placas proibido alimentar os pombos, como aconteceu há 5, 6 anos atrás. Mas acho que é uma praga urbana e a gente tem que saber conviver com isso e vai acabar. Logo, logo o Montini vai dar um jeito de...
Tá,
o
Super Montini com seu uniforme de super-herói vai vir com certeza com uma sugestão. É, eu acho que é importante isso. E em relação também, quantos associados tem, você falou?
A gente está chegando próximo de 10 mil. É que, na verdade, a gente deu uma travada, né? A gente faz uma seleção para evitar infiltrados, né? Que nem a gente falei no começo. 10 mil é um número bem legal. A gente, só que por dia, a gente tem de 4 a 5 mil inserções por dia. De 4 a 5 mil sócios entrando por dia no grupão ainda.
E agora, uma curiosidade. Quem são os que mais postam?
Tem a Luciana Negrini. Tem o MM, um dos campeões. Nossa, tem bastante gente que posta muita coisa. Eu também posto bastante. Só que você vai ver post meu, que nem no fim do ano tem uma sessão bem legal, que são os melhores do ano. Esse ano a nossa sócia, Ana Savelli, foi eleita a sócia mais querida. O Nescau, com a governança, foi eleito o nosso dirigente que mais se dedicou. Pô, a gente teve um monte de coisa, eu já nem lembro tanto, fez tanto post no final do ano, mas é uma coisa que dá um retorno muito legal. Então, o meu objetivo, o jeito que eu me sinto ajudando o clube, é fazendo essas pessoas serem reconhecidas. A gente tem gente que nem sabe nem quem é o Éder, nem quem é o presidente. A maioria das pessoas vem aqui no clube para reclamar, para ir e vai embora. Mas tem muita gente que se dedica dia e noite, que nem a Mai mesmo, nossa conselheira, tá aqui na rádio. Meu, ela não ganha nada pra estar aqui. Ela tá aqui porque ela ama o clube e quer levar informação pra todo mundo. Ricardo, pô, profissional maravilhoso. Então a gente tem que enaltecer essa gente, esse povo que se dedica pelo nosso bem-estar, se dedica pelo paulistano mesmo. A gente não é um dos melhores clubes do Brasil à toa. A gente tem muita gente que trabalha, muita gente que se dedica. É uma coisa que a gente só tem para agradecer e é o que eu tento fazer no grupão. Enaltecer essas pessoas maravilhosas que trabalham e trazem toda a expertise da rua para cá, para dentro, para a gente ser um dos melhores clubes do Brasil.
Nossa, eu tô até sem fala agora com todo esse discurso que realmente não é só um discurso, né? Porque a gente vê na prática, realmente, imagina, eu sou uma das que menos fazem. A gente tem os conselheiros que também são diretores, conselheiras, diretoras, né? E é super importante, eu acho que este é um momento exatamente para a gente colocar isso. Uhum. Crítica sempre vai haver, a gente sempre está querendo melhorar, a gente tem sempre a pesquisa que a gente faz, a área de comunicação faz, para elencar aí quais são as melhorias ou quais seriam as melhorias para o paulistano fazer. E eu, quando eu comecei aqui a apresentar o Sérgio, eu falei, nossa, finalmente, porque eu acho que eu gostaria de ter feito essa entrevista tão antes. Porque justamente eu acho que é muito importante esse seu posicionamento no grupão, as coisas que você coloca, os comentários que você faz e agora também como diretor plantonista. Então, Sérgio, te agradeço demais as fotos. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Desculpa, antes de encerrar.
Eu queria falar sobre os nossos bares e restaurantes. Conte. É uma área muito sensível a críticas. Só que quem percorre os corredores, vê o trabalho do Carrara, do Fernando, da Paula Passos, Fernando Hauptmann, né? Já vem um trabalho maravilhoso da Cida. Nossos vários restaurantes, custo-benefício, por mais que a gente ache que está caro e tal, é uma coisa tão sensacional. Ontem eu estive no Clube do Vinho do Caseri, o que o Davi Tosta fez de comida. Eu sou um frequentador de restaurantes, eu raramente vejo isso em algum restaurante de São Paulo. Fora o ambiente, né, do paulistano, que eu não vou nem comentar, facilidade de você estar aqui no clube. Então, antes de criticar bares e restaurantes, falar alguma coisa, vamos saber o que aconteceu, por que está acontecendo, por que o preço aumentou, o que aconteceu com esses alimentos. E um problema muito grave é que a gente, além de ter um grau de exigência muito alto, o sócio paulistano tem um grau de exigência absurdo. A gente muda muito o cardápio. A gente quer adaptar a nossa vontade ao cardápio. Então você está vendo lá, tem isso aqui. Ah, não, mas olha, não quero com essa. Quero batata palha, não quero batata frita. Você troca essa salada por isso. Então vamos ser compreensivos, principalmente quando o clube está lotado, porque o clube lotou demais agora nesses últimos tempos. E o motivo é porque o clube melhorou. Ah, não, estão vendendo muito título. Não é, o número de sócios é sempre o mesmo. Somos 25 mil sócios. Aumentou porque na nossa qualidade a gente tem mais atrativo, a gente atrai mais gente para o clube por causa de segurança, por causa de um monte de coisa. Então o clube tem mais atrativos, por isso que o nosso número de sócios aumentou. Então vamos ser compreensivos, vamos saber dividir. E pessoal, a gente está no melhor clube do Brasil. Eu que vim da Portuguesa, do Clube P, vocês não têm noção que evolução que foi.
Gente, eu vou fazer um puxadinho aqui, vou fazer um link, vou reforçar aqui o que o Sérgio está falando, da gente ter essa frequência grande aí dos associados, maior até depois da pandemia. Todos os clubes tiveram isso, aconteceu isso com todos os clubes. A gente tem um estacionamento que é maravilhoso, apesar das ocorrências na garagem, mas isso proporciona segurança, comodidade. Praticidade, comodidade para o associado e ainda um outro pequeno gancho, não só para a área de bares e restaurantes, que é uma área muito sensível e às vezes a gente vê vários comentários, é importante a gente ressaltar o seguinte, o paulistano é uma mini cidade. Então, você tem uma gestão profissional em cada departamento de pessoas que estão atuando, como a gente tinha comentado aqui, pro bono, ou seja, as pessoas estão se dedicando ao clube. Então, essa gestão, por exemplo, de bares e restaurantes, eles façam por recrutamento de garçons, treinamento, compra de produtos, bolar o cardápio, é toda essa parte, é uma engenharia na gestão disso e as outras áreas também.
Isso é de uma complexidade que...
É uma complexidade, então o associado, eu acho que poderia pensar um pouco, duas vezes antes ali, de colocar algumas palavras que não são muito bem-vindas nos posts, que parecem um pouco mais agressivas e essa coisa toda. E, de novo, críticas são bem-vindas, são construtivas, desde que pelo canal certo, e falada e escrita no tom correto também, porque você perde o tom ou de uma fala ou de uma escrita, aí vira algo bem complicado.
Ofensivo até o dia.
Exatamente. Então agora sim, te agradeço a presença.
Ah, eu que agradeço, gostei muito.
E as portas aqui no terceiro andar da nossa Rádio Paulistano Nova.
Aliás, que sala maravilhosa.
Associado está convidado a conhecer aqui o nosso terceiro andar, a nossa sala nova da rádio. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Obrigada.
Você ouviu Casa da Mãe Joana. Apresentação, Mai Koch.